Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Noivas Cast, podcast de noiva para noiva. Hoje estamos aqui com a Lu, nossa primeira entrevistada.
Oi, tudo bem?
A gente vai conversar um pouquinho sobre o casamento dela, as experiências que ela teve, tudo de bom e também de ruim que aconteceu, lições para todo mundo tirar de um dia de casamento que foi um senhor casamento, né?
Ah, eu acho, né?
Foi muito top, muito top. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, da TGO Filmes. Me siga lá no Instagram, siga no YouTube, fica à vontade. Para quem não conhece também os Dicas de Casamento, nós temos uma playlist na Dicas de Casamento, seja no YouTube, seja no IGTV. Fique à vontade também, muitas dicas boas lá. Se apresente, Lu.
Meu nome é Luana e eu trabalho com Mesa Posta. E me segue lá no Instagram, chama Mesa em Casa. Tem várias dicas para as noivinhas começarem a fazer uma mesinha legal, né?
Ah, fantástico. Arroba Mesa em Casa, então. Vamos lá. Vou começar com a pergunta básica que eu vou fazer para todas as noivas. Como foi a estrutura do seu casamento? Quantidade de convidados, se foi igreja, campo, que horário que foi?
Nós convidamos 280 pessoas, foi uma festa grande. Mas como nós tínhamos muito convidados de outros estados, então a gente teve um número de quebra relativamente grande. Teve 234 pessoas na festa.
Uns 20%, mais ou menos.
Foi tipo um número de quebra considerável aí. E foi num hotel fazenda, né?
Maravilhoso.
Um feriado todo, 3 dias de festa praticamente.
Os convidados já chegaram já na
chegaram
quinta, né?
Chegaram na quinta, uma parte chegou na quinta, outra parte na sexta, e nós casamos no sábado à tarde.
Não, fantástico.
Foi bem
vamos
legal.
Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas... foi campo? Foi
a gente
campo,
escolheu um
sim.
Hotel fazenda, isso.
Horário?
Eu casei às 4 da tarde, eu queria no fim do dia, escolhi setembro por conta do tempo, porque eu não queria muito calor, mas também não queria correr o risco de chuva. E no meio do feriado para todo mundo conseguir vir, né?
Ah, com certeza. Fantástico, fantástico. E tempo de festa, quanto tempo?
Eu contratei 8 horas de buffet e 10 horas de música.
Uau!
Mas a minha festa durou 12 horas.
Vamos falar sobre isso também, porque, gente... eu lembro que foi bem divertido.
Foi grande, foi longa.
Foi longa e divertidíssima, né?
Eu gostei. Sou suspeita, né? Uhum. Eu gostei muito.
Vamos começar então com a primeira escolha sua, o local. Como você escolheu o local?
Meus pais moram ali no Duas Marias, né? E a princípio eu queria casar na minha casa. Tem um espaço grande e quando a gente fechou a lista, nós vimos que era impossível, não tinha como. E daí eu não pensei, não cotei nenhum outro lugar, não, eu quis o hotel que é de frente, minha casa dá de frente pro hotel que eu casei. E nem não pensei em outro lugar. Eu sabia que lá tinha estrutura, que eu ia precisar receber pessoas, né? Então, foi só procurei o Hotel Duas Marias, não procurei outro lugar, não.
E vamos falar a verdade, que lugar lindo.
É lindo, e a estrutura é boa, e o pessoal é super fácil de lidar lá. Então, foi tudo, assim, eu não tenho nada para reclamar do lugar, acho que foi uma escolha super certa, porque durante o dia, como chegaram na quinta, o casamento foi só... Tem piscina, tem estrutura para quem tinha criança, tem monitor. Então, foi bem legal. Foi um evento mesmo.
Fantástico.
Foi bem bacana.
Lu, então conta para mim, então, a história do seu vestido.
Eu vi esse vestido numa foto e eu cismei que eu queria ele. E daí eu descobri que ele era um rosa clará de 5 anos antes do meu casamento. E daí começou a saga, eu liguei em várias lojas de vestido e ninguém mais tinha, né, no vestido... antigo. E fui para São Paulo, vamos para São Paulo procurar um vestido. E entro em loja, saio em loja, entro em loja, saio em loja. Achei um vestido parecido, mas não era o vestido. E gente, noivas, cuidado com lojas de vestido. A mulher da loja, a hora que ela viu que eu tinha gostado muito do vestido, ela subiu o preço do primeiro aluguel comigo lá dentro da loja. E aí eu fiquei muito indignada e falei, não vou alugar esse vestido, virei as costas e saí da loja, ela pra minha mãe. Mas é o vestido dos sonhos, então eles jogam muito com isso de ser seu sonho. Aí já tava pé da vida, falando, não quero mais, vou voltar outro dia. Eu entrei numa lojinha, uma porta pequena e procurando o vestido. Daí a moça falou, mas o que você quer? Daí eu falei, eu quero um vestido assim, você tem? Não, mas eu posso fazer. Uau. E sentei com o estilista ali, ele desenhou, eu mostrei a foto, ele desenhou o vestido. E daí ele falou, vamos fazer um ajuste assim, pra não ficar idêntico, né? E aí a gente ajustou e ficou assim...
Sensacional, sensacional.
Tipo, pra mim é o vestido mais bonito que tem, eu não mudaria uma vírgula nele, ele ficou do jeitinho que eu queria. A minha cara. 10 metros de... de calda, assim, não, bem...
é maravilhoso. Eu tanto gostei. Que o primeiro vídeo que eu soltei, você ainda tava no Admel, ainda isso. Foi o vídeo do seu vestido,
ele é
né?
maravilhoso, assim, é. Eu acho ele lindo.
Maravilhoso, maravilhoso. Bela história, viu, gente? Saiba sempre disso, né? Então, se você tem algum sonho, se você tem algum desejo, guarda muito isso. Como, eu tava conversando com outra noiva também, ela me contou, Thiago, meu casamento foi lindo, mas... os preparativos que eu tinha pro casamento foram por anos, então eu tinha uma pastinha que tudo que eu queria eu imprimia lá, então quando eu fui pedido em casamento, eu queria mesmo casar, eu já tinha tudo pronto.
O meu foi mais ou menos, eu sou muito decidida, né, então eu sabia exatamente o que eu queria e, mais importante, o que eu não queria. E com o vestido, uma das minhas piores experiências foi para escolher o vestido, porque eles fazem uma pressão, tipo, é esse o vestido, se você não escolher hoje, amanhã não vai ter e tem que ser, e não deixam a gente pensar muito. E eu acho que se fosse uma menina mais insegura, teria pago mais caro e nem seria o vestido igual foi o meu,
E não teria o que você sempre
isso.
quis, né?
Isso. Nossa. Aí tem que procurar, porque, gente, vai chegar o vestido, né?
Lu, agora vamos lá uma parte mais burocrática. Como foi escolher seus fornecedores? Então, você já tinha o vestido, você já escolheu o local, vamos escolher os fornecedores. Como que começa?
Pra mim, eu escolhi primeiro o local e depois o buffet. Aí o buffet, eu queria um buffet X, que tinha um custo muito alto, e ela não me atendia com as 8 horas de festa que eu queria, não, meu máximo. E daí eu comecei a procurar e achei um fornecedor, o buffet Santa Cruz, que inclusive eu recomendo, que ele tinha um custo-benefício muito bom, e ela fez tudo do jeito que eu quis. Porque quando eu comecei a procurar o buffet, era tudo muito engessado, e a gente queria uma coisa diferente. Né? Tanto eu tive um canto de boteco muito... no meu casamento,
gente,
tive a ilha de... Então, assim, eu montei, ela me deixou livre para montar o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, por quantas horas eu quisesse. Então, para mim, facilitou muito, foi o buffet. Aí, a terceira coisa, eu escolhi a banda, que tinha sido do casamento de uma amiga minha, eu acho também que...
Os caras são
marquei
bons,
gol.
Os caras são bons, os caras são
assim,
bons.
Foi... Os caras levam a festa sozinhos, assim.
Esqueci o nome deles.
Chama Redstock a banda.
Redstock.
Assim,
vocês são muito bons, viu?
Topíssimo. E daí foram os três primeiros fornecedores que eu escolhi.
Até aí foi tranquilo, assim, não teve dificuldade nenhuma.
Porque já sabia que eu queria. Tipo, então, assim, o buffet eu procurei uns dois, três. A hora que eu achei um que me atendesse e já fechei. Aí, foto, eu já tava quase fechando com outro fotógrafo e eu vi um ensaio da Natália e eu fiquei, tipo, doida. E daí eu liguei pra ela, a gente fechou por telefone no mesmo dia.
Santo bateu?
Bateu, assim, foi escolha super certa. E eu não ia fazer filmagem. Decidi, foi um dos últimos... E, gente, não é puxando o saco do Thiago, mas... Eu ia me arrepender, tipo, lágrimas de sangue. Porque a noiva não vê nada da festa, né? Tipo, a gente não... Eu não vi nada, eu sou a última a entrar. Eu não vi nada, então assim...
Você está sempre de costas para todos os seus convidados
isso,
também,
isso, então
né?
Eu acho que valeu bem a pena. Essa parte foi a parte fácil. Aí eu tive muita dificuldade com a decoração, porque eu achava o custo muito absurdo pelo que eles me ofereciam. E minha mãe, por trabalhar com flores, a gente sabia que não era...
Não era tanto assim.
Então assim, eu tive muito problema com decoração. Tive problema.
Bar já era do
não,
buffet
também?
Não,
o bar também foi um...
Foi extra,
assim,
né?
Eu não quis, eu não sei se foi certo ou se foi errado, mas assim, eu quis eu escolher tudo. Eu não fui, porque quando você fecha com cerimonial, ele tem a equipe dele. E não... E daí todo casamento fica meio igual o que aquela pessoa faz. E eu não queria, e a gente... A bebida minha e do noivo, a gente ama Moscow Mule, e daí a gente decidiu que tinha que ter um Moscow Mule bom. Tipo, o resto, a gente não tava muito ligando, pra falar
Nossa,
a verdade.
Pra mim, é a melhor bebida que tem no casamento.
Aí...
É sensacional.
Eu peguei o Julian, ele tinha um preço ótimo e ele tava, acho que, meio começando, né? Porque ele não tinha uma estrutura. Hoje eu acompanho ele tá...
Cresceu muito,
tipo,
né?
Topíssimo. Mas, e daí ele foi na minha casa, ele fez uma degustação e daí ele, não, eu vou fazer... Eu vou fazer do jeito que vocês querem. Tipo, eu vou chegar... E ele fez, assim, 10, 15 testes e ele me mandava... E fechou e foi o sucesso da festa. Porque há 3 anos atrás, o Moscow Mule não...
Não era,
ninguém
né?
conhecia,
hoje tá começando
quase.
Assim, mainstream, né? Mas
então,
naquela época, então...
foi uma das primeiras
sim.
festas que teve. Daí todo mundo com a canequinha. Aí foi super legal, assim, nas fotos da festa, ver todo mundo...
É isso que eu ia falar. As imagens de foto e filmagem fica linda
e
aquela caneca de cobre,
né? E eu tinha 4 garçons, um a mais do que era o recomendado, e fazia fila no meu bar, assim. Foi um sucesso. Foi legal. Ah, eu tive bastante, muitas experiências boas. Mas eu que procurei tudo. Eu não sou uma noiva um pouco difícil. Eu queria eu escolher tudo. Então, assim, eu não gostei dos bares que ela me indicou. Eu fui atrás do meu bar e acho que mandei super bem. Então, várias coisas, assim, eu procurei tudo sozinha por fora. Achei que um dia a gente fez a conta do custo, eu cheguei a economizar tipo 30 mil reais de fechar tudo separado do que fechar tudo no combo. Tipo, para uma festa é...
É muito tipo,
é um valor...
gigantesco, assim.
Tipo,
é
um
fantástico.
Valor considerável, né?
Com certeza. Vamos lá. Lu, para você, sem valores, mas o custo-benefício, assim, algum fornecedor que te surpreendeu? Algum fornecedor
teve.
Que você... Gente, fantástico, faz isso, ou melhor, não faz isso, enfim.
Dois. A minha mesa de doce... porque eu decidi que eu não queria aqueles doces elaborados de casamento. Eu queria fazer só brigadeiro. Então, a gente tinha...
Nossa, tinha brigadeiro. Gente,
acho
tinha
que eram
muito brigadeiro.
16 sabores de brigadeiro, se eu não me engano. Então, a gente fez...
E era uma mesa gigantesca, né? Gigantesca.
Então, só que com o custo, eu não faria uma mesa pequena. Então, assim, eu pude comprar muito mais doce, fazer uma mesa gigante, que era o que eu queria, uma mesa de impacto. E até hoje... todo mundo fala dos doces, porque assim, ela caprichou super, tinha vários sabores exóticos, tinha brigadeiro de queijo, brigadeiro de lavanda, de café, tinha de tudo. Então ficou uma mesa super vistosa, linda, gostosa,
muito bonito.
Num custo-benefício, tipo, espetacular. E o meu bar também, eu achei que foi um custo-benefício show de bola, assim, valeu
Fantástico.
Muito a pena.
Lu, vamos lá, teve algum perrengue, alguma coisa que assim, que viu?
Eu tive perrengue com a decoração, porque eu casei às 4 da tarde, e eram 2 horas e não tinha praticamente nada feito. E daí eu tinha uma decoradora e uma arquiteta de eventos, que é amiga da família. Ela teve que descer e começar a fazer as coisas, assim... Ela colocou... Porque a minha decoração não... E, assim, eu sei... Todo mundo achou lindo, mas assim, eu sei o que eu paguei. Então eu olhava, cadê o arranjo aéreo que eu contratei aqui? Não tinha. Cadê o... Eu pedi para tapar o espaço onde eram os banheiros. Não tinha. Então muita coisa que eu comprei não foi entregue pelo tempo. Porque quando você casa tarde... Tem que ser muito bem organizada a decoração.
Sim, com certeza.
Eu achei que faltou um pouco de organização, sim. E eu tive problema com o gerador, porque o moço do gerador quis meio que me dar um golpe, porque o gerador você paga por hora de funcionamento. Só que você paga um X para stand-by e paga as horas caso use. Ele ligou no começo da festa e deixou a festa toda o gerador ligando. Só que o gerador não tinha... A minha banda era uma banda de rock. A hora que eles ligavam o instrumento, a luz ficou piscando, apagou a luz do banheiro. Então, assim, eu tive um pouco de problema com iluminação por conta do gerador. Mas, no fim, ele acabou não me cobrando, óbvio, né? Porque...
Não precisava, tipo, tinha energia lá, né?
Ele quis dizer que a estrutura não aguentava, mas, no fim, o que não aguentava era o gerador dele. Então, tive esse problema com ele. Ele acabou que queimou um amplificador da banda por estar no gerador. Então, assim, teve um probleminha
histórias com de bastidores.
O rapaz do gerador... Mas os meus dois grandes problemas foi isso, a decoração, que eu fiquei assim, puta da vida. Porque, gente, é um ano você organizando tudo. Então, assim, quem pagou, quem contratou, eu sabia onde ia estar cada arranjo de flor. E daí você chega na festa e você olha, tipo, e a luz do banheiro apagada. Tipo, teve uns problemas pra mim, como eu descobri que, tipo, nenhuma festa é 100%, né? A gente acha que a nossa vai ser perfeita, você começa a conversar de todo mundo, dá um perrengue aqui, um perrengue ali e...
É um dos motivos que a gente criou esse podcast, porque assim, sempre tem algum problema ou outro. Mas no final, tudo dá certo. Às vezes com alguns perrengues assim, mas tudo dá certo no final, né?
É que tem coisas que eu acho que dá pra você consertar ao longo da festa.
Com certeza.
Minha decoração, as coisas que eu tinha... Eu não tenho a foto no arranjo pendente e não vou ter nunca mais. Então tem coisas que dá pra consertar e tem coisas que não dá pra consertar, né? Mas... No fim, gente, o que vale é a pista de dança, música boa e bebida à vontade. O resto, ninguém nem lembra. A verdade
é essa. Eu tive casos já de uma noiva, o sonho dela era casar no pôr do sol e fazer depois as imagens do ensaio do casal no pôr do sol. O sol bem no horizonte, assim. O salão atrasou 1h30.
O pastor ficou falando, eu perdi o pôr. Mas assim, não liguei, porque as fotos ficaram ótimas. Mas as minhas fotos atrasaram 40 minutos, né? Mas isso foi de boa, não...
Lu, qual que é a importância, então, de escolher um bom celebrante?
É uma parte importante do casamento, eu acho que faltou conversa aí.
Sim.
Faltou a gente explicar exatamente para ele o que a gente queria e ele entender um pouco, porque a gente teve uma conversa de 10 minutos no telefone. Falou, não, vou falar no máximo 10 minutos, e ele falou por 40.
Uhum.
E não foi muito legal, assim, por isso.
Então, dica de casamento, então, conversar muito bem com o seu celebrante. Com o seu celebrante, assim como os votos, são as partes mais altas do vídeo de casamento, né? E também da cerimônia, né? O celebrante é quem faz a pessoa, os convidados seu meio que dormir no casamento ou não, né?
Sim.
Nossa, que cerimônia linda. Nossa, que fantástico.
É o que eu acho que faltou. Faltou conversa ali. Faltou eu explicar melhor e ele me escutar também, porque eu tinha falado com ele pelo telefone. Pra mim, tava entendido. E chegou na hora, não, né, não foi nada daquilo.
Mas, Lu, como que é o dia da noiva? Você conseguiu dormir no dia anterior, não conseguiu, acordou, o que eu vou fazer hoje? Você tava meio perdida, você Você sabia tudo? Conta pra mim.
Eu sou extremamente pilhada e ansiosa. Como eu sabia que eu tinha um dos motivos, eu que tinha organizado tudo. Então eu sabia que estava tudo ok. Conforme. Tipo, eu dormi super bem, acordei, foi uma amiga minha que faz massagem, fiz drenagem. Não quis ninguém para se arrumar comigo. Então ficou eu e minha mãe, chamei a cabeleireira na minha casa, porque eu ia casar no hotel de frente. As madrinhas se arrumaram no hotel, então arrumei uma outra. Eu não queria, tipo, dividir cabeleireiro, dividir maquiador, para ficar aquele... Então, as madrinhas se arrumaram no hotel, com os cabeleireiros e maquiadores que eu arrumei para ir pro hotel. O meu veio na minha casa, arrumou eu, minha mãe e minha sobrinha, pequititinha, de 5 anos, e só. Não tinha mais ninguém na minha casa. Foi bem, tipo, um dia super
bem
tranquilo.
Zen, bem
foi.
Tranquilo.
Eu não queria aquela confusão de madrinha gritando, não quis. Daí, um pouquinho antes da festa, minhas três melhores amigas subiram e a gente fez umas fotos lá.
Com o vestido,
isso, com as amigas, mas assim, já estava todo mundo pronto.
Já estavam prontas, você também quase pronto.
É, todo mundo pronto, então não atrasou cerimônia, não atrasou nada.
Fantástico, fantástico. É, esse é um dos pontos que todas as noivas têm que pensar, né? Se eu vou levar todo mundo, vamos fazer as 10 madrinhas todas juntas no mesmo salão, vai só eu e minha mãe, só algo mais reservado. Não tem certo ou errado, né? Mas
é que,
tem prioridades, né?
Um maquiador não vai conseguir fazer todo mundo. Daí, ah, é aquele melhor que aquele, por que que ela me colocou naquele... Então, assim, cada um tinha três lá no hotel, elas se organizaram e não foi um estresse pra mim, assim. Cada um organizou
fantástico,
a hora
fantástico.
E eu tinha o meu e foi... Eu não me arrependo, não. Eu, tipo, não queria aquela bagunça um pouco antes. Foi bem legal. Elas chegaram prontas pra tirar foto.
Fantástico, fantástico.
Então, a
lindo,
parte, né? Que a gente quer é a foto, né? Pra falar a verdade, verdadeira, a foto eu tenho.
E ficou linda, né?
Ficou bem legal.
O ensaio, as imagens, foto e filmagem ficou...
Ficou bem legal.
Lu, tem algo que você mudaria do seu dia de noiva?
No dia da noiva, não. Não, no dia eu acho que foi... Eu fiz tudo do jeito que... Uma coisa que talvez eu não fizesse... Porque eu casei num sábado e o pessoal tava lá, tipo, na sexta-feira eu fiz uma pré-festa. Então, talvez eu não fizesse, porque teve uma hora que eu olhei e tava assim, todos os meus padrinhos trêbados, sexta-feira, eu ia casar no dia seguinte, aquilo me gerou uma ansiedade. Eu falei, mãe, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui nessa festa mais. E eu fui pra minha casa dormir.
Foi ainda,
o pessoal,
né?
Ficou
foi.
Até...
Não, vou falar também, existem convidados e convidados. Seus convidados eram festeiros também, gostavam de brincar,
não,
né?
Outra, uma coisa assim, a gente convidou muita gente jovem, muita gente animada, pessoal assim. O pessoal da idade do meu pai foi todo mundo pra pista de dança. Então, a minha turma, os nossos convidados, facilitou muito pra festa.
Bombar.
Minha
bombar,
pista,
né?
Não ficou vazia nenhum minuto,
não,
gente. Nada.
Não.
Tipo assim, não lembro de um minuto da festa vazia.
E com a banda boa ainda, então o negócio vai
e
que
DJ
vai, né?
Também. Porque assim, a banda era muito boa, que o DJ entrou, foi só bagaceira, sabe? Uhum. Tipo, música que todo mundo... Então foi muito legal. Foi.
Mamonas e tal.
Tudo,
assim, tudo
sim,
diverte,
tudo.
Assim,
tipo, né? Balão Mágico, Mamonas Assassinas, funk. Ah, foi tudo. Tipo, tocou... Porque foi longo, né, também. Sim. Então tinha repertório
e
pra...
E é um ponto que eu ia chegar em você. Como você escolheu sua playlist? Ou eles deram alguma indicação, ou vamos mais ou menos por aqui, você deu um pitaco
foi
outro.
Assim,
como que foi? Porque 9 horas de festa, tem uma playlist grande.
A banda, eles fazem um show de 3 horas e a gente contratou uma hora a mais. Porque eu não escolhi nada, porque eu sabia, já tinha visto eles em casamento e tanto eles lá no pub em Campinas, que eles seguravam a festa. Então, tipo...
Os caras são bons, né?
Tipo, eu não vou dar palco, eu não vou te ensinar a filmar, entendeu? Então, falei, olha, eu quero... Pode entrar, não precisa fazer aquelas musiquinhas de... Pode entrar entrando.
Estourando.
E daí, com o DJ, com o Moisés, o que a gente combinou? Vai sentindo a galera. Então, eu pedi um pouco de sertanejo, porque tinha muita gente do Mato Grosso do Sul. E eu falei, eu quero música bagaceira mesmo. Eu quero música pro pessoal dançar. Tipo, e foi o que aconteceu. Tipo, o pessoal foi. Foi bem legal.
Lu, então vamos falar agora então sobre os votos. Foi uma parte alta. Eu, como filmmaker, né, pra edição, eu adoro os votos. Pra mim, é uma parte mais alta do filme, assim. Como foi os votos? Você ainda recomenda para outras noivas os votos?
Gente,
conta pra gente a história dos votos.
A melhor parte da cerimônia são os votos. Assim, a gente não ia fazer, daí você que me sugeriu, né? E daí eu falei pro Junior que eu queria fazer e ele não queria dançar. Daí ele trocou os votos pela dança. Eu faço votos, mas daí a gente não faz aquela dança dos noivos. Daí a gente fez os votos. E eu acho que foi a parte mais legal da minha cerimônia. E aquilo que você lembra, todo mundo lembra.
Todo
meu noivo é engraçadinho, né?
Só um pouquinho, né?
Mas foi muito legal, assim. Foi, eu acho que é uma parte que dá alma pro casamento, sabe?
Com certeza, com deixa... certeza.
Porque um pastor, um padre... Todos os casamentos são iguais. A partir do momento que você faz o voto, você imprime uma identidade que aquilo é só do seu. Mesmo se outra pessoa copiar meu voto igualzinho, do Júnior igualzinho, não vai ficar igual.
Coisa, não.
É.
certeza.
Então eu acho que é o que dá uma identidade, assim, pra cerimônia.
É. E já puxando pra identidade, como foi você colocar a identidade do casal na sua cerimônia, na sua decoração, no seu casamento como um todo, assim? Porque, senão, de novo, a gente vai chegar num casamento igual. Vou contratar os mesmos fornecedores e vou fazer o mesmo casamento. Eu sei que você tem uma personalidade, sim, muito forte, né? E como foi colocar a personalidade do casal no casamento?
Ai, gente, eu não escuto. Porque, assim, as pessoas gostam de dar palpite no casamento dos outros. E eu simplesmente, tipo...
Ignorei.
Eu fiz tudo exatamente do jeito que eu queria, Thiago. Assim, fantástico. Foi uma coisa, assim... Não teve uma pessoa que falou, ah, tipo, eu escolhi a cerveja da marca que a gente queria, a bebida foi, tipo, do bar de drink. Pô, você vai ser, eu queria, tipo, caipirinha e o Mascomule. Aí, não, mas você não vai pôr, não vou pôr um gin, porque tinha um lago na beira do negócio, entendeu? Eu conheço meus amigos, então, assim, eu não ia misturar muitas bebidas. Daí, meu pai convidou muitos amigos, eu sabia que eles gostavam do uísque, eu fui lá e comprei um uísque bom, então, assim, Eu pensei nas pessoas que iriam, mas eu pensei muito no que a gente gostava.
Com certeza.
E foi muito assim, ah, meu casamento, eu queria que amarelo e azul, e era amarelo e azul. Ah, mas a flor, não, é amarelo e azul, e amarelo e azul, ponto. E não ouvi muito.
Perfeito, perfeito.
Porque eu acho que todo mundo que quer, não sei, todo mundo, você sabe o que você quer. Só que tem tanta gente que fica falando que às vezes você não...
Cria dúvidas,
isso,
né?
Isso, e o meu eu não dei, eu fiz tudo exatamente do jeito que eu queria.
Dica de noiva já, então, e vamos fazer do jeito que vocês querem, né?
É, um dia porque só de as casa. Pessoas falam muito, ai, mas você tinha, ai, mas você devia, ai, mas... Tipo, das madrinhas se arrumarem, então você vai se arrepender a vida, porque é um momento seu, mas eu não queria aquele estresse, entendeu? Eu entendo quem queira, aí tem que fazer.
Com certeza.
Então, eu acho que a gente sabe o que a gente quer e tem que não... Gente, o povo palpita.
É. Tipo assim... Então, lembrando sempre, não tem certo ou errado, tem o melhor pra você, então escolha o que você quer mesmo e vai ser feliz, né? Com certeza.
Sim. Tipo, chinelo, daí, ai, não está mais na moda dar chinelo. Cara, eu vou ter 10 horas de festa, quem que vai ficar de salto? Eu vou comprar o chinelo, sim, tipo, não tô nem aí se tá na moda ou não, sabe?
Sim, fantástico.
E foi assim que aconteceu.
Lu, se a Luana de hoje pudesse voltar lá no tempo, o que você falaria pra Luana que tá planejando o casamento? O que você mudaria do seu casamento?
Primeiro, na lista, gente, convida só quem você quer. Porque é um estresse fazer a lista, é um estresse desnecessário, que gera briga com a família, briga com o noivo... Senta ali, quem são os amigos de vocês? E são essas pessoas que têm que ir, porque são essas pessoas que curtem a festa.
Perfeito.
E tipo, às vezes a gente gasta dinheiro com umas coisas para os outros e não... Que não tipo, eu fiz um convite deste tamanho com lacre de porcelana.
Uau!
Que eu tenho certeza foi pro lixo, sabe? Eu podia ter, sei lá, investido numa hora a mais de bar, sei lá, alguma coisa assim, que daria... Então... Vê bem, né? Gastar dinheiro com o que faz diferença na festa. Porque o que faz diferença é música boa e bebida à vontade. O resto não faz
música
muita diferença.
Música boa e bebida à vontade. Vamos notar
é isso
já.
É isso que faz... E pra mim, eu acho que é isso que faz diferença. Daqui 5 anos, todo mundo vai lembrar. Puta, tinha aquele drink legal e aquela banda da hora, né? Eu acho que é isso.
Luz, se você pudesse dar alguma dica pras noivas, aquelas que estão começando agora, que dica você daria?
Gente... Primeiro, eu já falei várias vezes, façam do jeito que vocês quiserem e não escutem opiniões dos outros. E fiquem na pista de dança todo o tempo do seu casamento. Porque se o noivo não tá na pista e a noiva não tá na pista, não tem ninguém na pista. E festa sem gente na pista é um jantar. Tipo, não é festa. Então, assim, pra mim todo mundo me falava isso. Fica na pista, fica. E a gente ficou.
É a melhor coisa que dá.
Gente, no dia seguinte parecia que eu tinha apanhado de turma. Porque assim, eu fiquei, eu não sentei pra comer, eu não vi nada. Tipo, eu sei que a comida tava boa porque as pessoas me contaram. Então, assim, pista o tempo inteiro, porque você tem. Vídeos legais, fotos legais, você interage com seus amigos, quem quer te cumprimentar vai na pista, sabe? Então, assim, eu acho que é o principal. Curta a festa, gente. É. Aproveita.
Já tive casos já de 2 horas de festa, o noivo no celular no canto, a noiva no celular no canto fazendo stories e tal.
Não.
Tem que, ó, deixa o celular aqui agora, vem que vamos pra pista. Vamos pra pista.
E aproveitar junto, porque assim,
com
eu
certeza.
E o Júnior, a gente não consegue. Meu álbum é desse tamanho. Eu não conseguia, porque como a gente ficou a festa inteira juntos. A gente tinha muita foto, muito tudo, porque a gente curtiu a festa junto. Porque tem muita festa que a gente vai, a noiva tá aqui dando atenção para um convidado, o noivo tá aqui dando pro... A gente não, a gente cumprimentou as pessoas logo que chegou, assim, família.
E vamos curtir.
Pista de dança.
Fantástico.
Pista de dança, subam no palco, façam tudo que vocês tiverem vontade. Vale muito, muito, muito a pena.
E dica de noiva também. Eu já fiz muito casamento, já que a noiva ficou com as amigas da faculdade, fazia anos que não via. O noivo, a mesma coisa, com os amigos da faculdade, fazia anos que não via. Cada um curtindo no seu canto também, pista de dança vazia.
Mas depois você não tem foto, não tem vídeo, não tem nada,
É,
né?
aí acontece, nós, filmmakers e fotógrafos, a gente puxa, vamos aqui na pista aqui,
Não, a
tal, assim,
gente
pra
curtiu
juntar,
junto,
entendeu?
e daí foi super legal, porque os meus amigos da faculdade interagiram com os nossos amigos do Mato Grosso do Sul e pareciam que todo mundo era
Se
amigo de
conhecia há anos,
infância.
né?
E a gente, gente, mas eles, da onde que esse povo? Foi super legal, assim. E minha pista ficou cheia todo o tempo, porque a gente estava na pista. Então, quem queria falar com a gente tinha que ir para a pista, e a pista é a pista, né? Tipo, é uma parte mais legal da festa.
Lu, quer falar um pouquinho sobre a sua empresa?
Então, eu acabei de montar uma empresa de mesa posta. Nós vamos abrir uma loja física em breve, lá em Dourados, porque eu me casei aqui e mudei para Mato Grosso do Sul. Mas, para as noivinhas que tiverem interesse, eu posto várias dicas de como arrumar mesa, ensinando as regrinhas de etiqueta, porque quando a gente casa, a gente começa a receber amigos em casa. Então, tem um conteúdo bem legal lá. Me segue no Mesa em Casa.
Fantástico, fantástico. Garanto, muito bom gosto mesmo, assim, eu admiro o que você faz.
É legal, né?
Fantástico. Nossa, lindo, 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 lindo. Ô Lu, então, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui.
Não, obrigado pelo convite. Adorei. Que honra ser a primeira.
Sim, com certeza. Seu casamento foi muito bom. Para quem não assistiu o filme da Luana, vou deixar o link aqui embaixo, assistam o trailer, o teaser. O teaser só do vídeo, do vestido de casamento, que tá maravilhoso aquele teaser.
Não, mas
O
o vídeo
trailer
tá super
também.
legal. Tá,
Tá,
foi muito legal.
fantástico, fantástico. Obrigado vocês por terem escutado até aqui. Tudo de bom para vocês. Para quem não viu as dicas de casamento, entra no Instagram, entra no YouTube, no IGTV, assistam as dicas de casamento. Tem muita dica boa lá, as noivas estão adorando. Tudo de bom para vocês, até mais. Tchau, tchau.